Mas por outro lado, há essa imanência do espírito na natureza, que tem como consequência a afirmação de uma insuficiência da natureza para compreender a si mesma. A manifestação do absoluto na natureza é uma manifestação tal que o elemento objetivo, o elemento inconsciente, predomina. Apenas no espírito, o absoluto toma consciência de si mesmo e do seu processo de realização na manifestação. Nesse sentido, aqui também vai uma crítica àquelas teorias que pretendem, né, explicar a natureza a partir, ou melhor, pretende explicar a natureza na imanência da própria natureza. A natureza, na sua própria imanência, não gera essa consciência de si, que é obtida justamente no campo do espírito. Nesse sentido, a filosofia advogada por Schelling mostra então a necessidade de passar ao âmbito do espírito, onde a manifestação do absoluto terá a sua verdadeira compreensão, onde o absoluto, em sua manifestação, alcançará essa consciência de si mesmo. Finalmente, ainda é bom ressaltar, com relação ao parágrafo de número 18, que, por um lado, todo elemento da finitude, todas as potências da natureza e do espírito, possuem em si, ou mais do que isso, são em si o próprio absoluto, na medida em que tanto as potências do espírito quanto as da natureza são em si, né, o absoluto, essa indiferença qualitativa e quantitativa entre o subjetivo e o objetivo. Em cada finitude, na imanência da finitude, está a infinitude. Por mais paradoxal que isso possa parecer, esse é o ponto de vista daquilo que ele vai chamar da razão, mais propriamente da razão absoluta, que é capaz, então, de intuir esse infinito, na imanência da finitude. Mas, espírito e natureza têm a sua raiz em algo que não é o espírito, nem é a natureza. O absoluto, considerado no seu caráter em si, portanto, transcende os âmbitos limitados do espírito e da natureza. Ou seja, a fonte originária de todos os seres não é uma fonte subjetiva, nem uma fonte objetiva. E aqui pode-se ver a razão das disputas de Schelling contra aqueles que buscavam um Deus fora de si ou um Deus dentro de si. O absoluto não está fora nem está dentro. Somente porque, né, dentro e fora, interior e exterior, subjetivo e objetivo, não são categorias capazes de lidar com o absoluto, que está além dessas oposições. Então, quem busca, né, Deus, tal como o absoluto é popularmente conhecido, quem procura Deus, fora de si ou dentro de si, ainda está inserido em uma das potências finitas do espírito ou da natureza. compreender um tal absoluto no seu caráter em si, pressupõe um ato racional que vá além daquelas dualidades que o ato racional discursivo encontra no âmbito do espírito e da natureza.